Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Hoje, falando mais sobre eleições, a temporada de eleições começa agora com o final da Copa do Mundo em definitivo no Brasil. Ganha força o tema das eleições e o Brasil, de fato, segue nessa cobertura. Hoje nós falaremos sobre o correr das convenções partidárias que até agora, dia 2 de agosto, esse próximo final de semana, acontecem em todo o país, as convenções estaduais e nacionais. Para falar desse tema, está aqui comigo meu amigo, minha referência, cientista político Paulo Roberto Souza. Tudo bem, Paulo? Como é que você
Tudo
está?
bem, Igor? Tô ótimo, e você?
Eu estou entusiasmado, eu estou empolgado, viu, Paulo, para a
Tá empolgado?
eleição. Eu estou empolgado, parecia que íamos ter ali uma engrenagem um pouco travada na eleição, mas eu acho que está correndo para um cenário bacana, assim, de clima de eleição, sabe? Acho que estamos nos aproximando e eu sinto que o clima está ficando bom. Está começando a pegar aquela chaminha da eleição. Você sente?
Sim, agora sim, né? Olá a toda a audiência, mas sempre um prazer estar aqui, né? Não cumprimentei todo mundo. Sinto que agora o clima da eleição já chegou, né? Então as próximas semanas já vão ser muito importantes. A cobertura jornalística já aumentou bastante. Nas redes sociais mesmo, né? Já tem muita repercussão do que aconteceu, principalmente da convenção do PL, que foi a nacional, né? Uma das duas candidaturas nacionais, né? Desse final de semana, junto com a do Caiado e Kassab pelo PSD, e já tem alguns ruídos, inclusive sobre a participação do Lula na convenção estadual do PT de São Paulo, né, que confirmou Fernando Haddad para o governo, para candidatura ao governo.
Legal. Bom, eu vou começar a falar então da definição do pleito nacional, né? Não há recuo em relação ao Lula. Flávio confirmado, Zema confirmado, Caiado confirmado, o Renan Santos confirmado. Os principais nomes estão aí, esses cinco devem ser os cinco que vão disputar, não competitivamente, não são as cinco candidaturas competitivas, mas temos uma candidatura afirmada à extrema-direita, Flávio Bolsonaro. Lula consegue aquilo que pleiteava, é a única opção do campo progressista, embora sua candidatura não se coloque como uma candidatura de esquerda, talvez não, a gente pode até conversar disso em outro momento, mas não é uma candidatura que se coloca programaticamente como uma candidatura de esquerda. E temos ali ao centro e à direita três candidatos dividindo os votos, né? Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, e o Renan Santos, do recém-criado Missão, partido do Movimento Brasil Livre, MBL. O que que te parece que ficou esse mapa final?
Bom, é um mapa um tanto quanto previsível no que diz respeito à nossa configuração hegemônica do campo político brasileiro, né? Na última década, de fato, dá para dizer que a direita e a extrema-direita, mais ainda a extrema-direita, ganhou tração na nossa sociedade, né? Por diversos motivos aí. As próprias candidaturas da esquerda democrática, as próprias lideranças da direita democrática também já se deslocaram um pouco mais para essas pautas cada vez mais conservadoras, quando não reacionárias. E de fato, que nós já temos acompanhado nas últimas 2 décadas, mas mais especificamente na última década, o campo progressista se tornou muito reativo. O campo progressista enfrenta diversos problemas, principalmente no que diz respeito à renovação política, à apresentação de candidaturas, né, para executivo competitivas, e também no que diz respeito a pautar a sociedade, né? Então, nesse sentido, o campo progressista, ele está o quê? Ele está mais reativo. E ele, dentro dessa configuração que o campo da direita foi hegemonizado por uma extrema-direita que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, né? Aqueles que se fragmentaram dentro da direita tradicional, da configuração que a gente tinha desde os anos 90 com o PSDB, boa parte deles, inclusive, migrou para esse campo mais próximo da esquerda, que nós podemos chamar de campo progressista democrático. É este campo que a candidatura do Lula está representando. E é um campo tão complexo que a gente, chegando ao final desse governo Lula, tem uma situação em que boa parte dele, alguns dos seus ministros compunham, né, que compunham o executivo, faziam parte de partidos que
De oposição.
efetivamente foram oposição ao governo. Mas por ser democrático e por ser um cordão sanitário contra as tentativas cada vez né, mais explícitas de impeachment por parte dessa extrema-direita, deu uma segurança para um governo cada vez mais restrito no que diz respeito à sua capacidade de execução, tanto politicamente quanto financeiramente, porque as emendas PIX aumentaram muito o poder do legislativo e a autonomia desse legislativo em relação ao executivo, consegue, nesse sentido, ganhar um tempo, é muito mais disso que se trata, ganhar um tempo pra, na tentativa de se renovar, de fazer disputas, e aí, quem sabe, num futuro, no médio ou no longo prazo, voltar a ser uma alternativa mais contundente a essa direita que hoje é de fato hegemônica e que se dá o luxo de ter três candidaturas mais ou menos competitivas em relação a apenas uma competitiva no campo da esquerda, no campo progressista.
Analisando ainda esse cenário, tem duas coisas que me chamaram a atenção, né? É curioso que a convenção do PT não era a convenção nacional, era a convenção estadual, mas parecia, né? Porque tinha ali o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, você tinha o Lula no palanque, Geraldo Alckmin, vice-presidente. Então tinha o peso equivalente à convenção do PL, que acontecia no Pacaembu, a do PT acontecia em Campinas, Pacaembu na zona oeste de São Paulo. Me chamou a atenção, Paulo, que ficou para mim um pouco gritante. Primeiro, Flávio Bolsonaro vai de fato para a eleição isolado politicamente pelos demais partidos, né? Flávio Bolsonaro chegará com o peso da família e com o peso da linha de frente do bolsonarismo, que sempre foi o que amparou o pai dele. Mas imaginava-se que talvez fosse possível a construção de um arco de alianças em torno do Flávio Bolsonaro para torná-lo mais competitivo nesse primeiro turno. A segunda questão, então eu acho que esse é um primeiro alerta que serve para a campanha do Flávio Bolsonaro para essa eleição. O segundo alerta que me chamou a atenção, assim, o recado que me deixou aí já na convenção petista e olhando quem falou, quem não falou, quem deixou de falar, é o quanto o campo progressista vai para essa eleição absolutamente dependente do carisma e da figura do Lula, né? Então, esses dois polos, o isolamento do Flávio e esse clima de despedida do Lula, inclusive uma despedida sem apontar ainda para horizontes para o campo progressista, eles podem ser os termômetros do primeiro turno?
Acho que eles podem ser o termômetro de toda a nossa configuração político-partidária a nível nacional. E aí, para a gente entender talvez um pouco desse nível nacional, a gente precisa entender também os contextos estaduais. Mas vamos começar com o nacional. Nós temos uma liderança, uma das principais lideranças da democracia no século XXI, né, do mundo democrático, que é o Lula, que no exterior, né, enquanto houve estabilidade democrática, enquanto a democracia se apresentava para a maior parte dos países do mundo, inclusive com grupos dissidentes em países autoritários, como a melhor alternativa, Lula é muito reconhecido, foi cada vez mais, e nesse governo talvez ainda seja mais reconhecido do que quando ele saiu lá em 2010, 2011. Ok.
Acontece talvez que... mais pela necessidade que o mundo tem hoje de símbolos de resistência ao avanço do fascismo, do antidemocrático, né? Sem Talvez dúvida. Ele seja mais um símbolo do que efetivamente algo palpável de alguém que no atual governo, na atual função de presidente da República, tenha feito algo para contribuir com esse símbolo, né?
Eu acho que tem, mas a gente pode até voltar para isso depois. Mas vamos pegar o caso, né? Eu fiz esse paralelo do exterior de alguém que é muito reconhecido lá fora e que internamente sofre uma pressão, né? Ataques, alguns com fundamento, mas boa parte dos ataques muito caluniosos, estigmatizantes, desde a sua emergência como liderança sindical ali nos anos 70, né? E que se aprofundou quando ele se torna presidente, principalmente a partir do escândalo do Mensalão. Né? Então, é um desgaste constante dessa liderança, né? Uma expectativa sempre muito emergencial, principalmente boa parte das elites brasileiras, a classe média, tudo aquilo que, né, vocês debatem aqui muitas vezes, então eu vou pular um pouco isso, e que gerou todo um estigma ao ponto de legitimarem um processo judicial que a gente sabe no que deu na prisão dele e a emergência de, inclusive, lideranças dessa extrema-direita, como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Ed Caverna. Pois bem, acontece que dessa expectativa de superação desse que é o grande parâmetro da nossa democracia após 88, foi se fazendo concessões que se perdeu o controle ao ponto de Jair Bolsonaro vir a ser o presidente da República em 2018. Todos os seus ataques históricos à democracia, todos os seus elogios à nossa ditadura, todas as suas ameaças de autoritarismo foram relativizadas, né, em detrimento a uma superação do lulismo no poder. Isso deu em uma presidência trágica economicamente, na pandemia e tudo mais do que nós sabemos. Ainda houve uma fragmentação de boa parte desses grupos que apoiavam o Jair Bolsonaro e alguns deles torceram o nariz, mas votaram no Lula ou apoiaram o Lula em 2022 para derrotar esse cidadão que ainda por cima tentou dar um golpe em 2023. E achou-se que a partir disso se resolveria a questão do bolsonarismo. Mas se esquece de que uma liderança política, um movimento político, ele emerge com bases fundamentadas na sociedade, politicamente, socialmente e culturalmente, que esses grupos ajudaram a fomentar em todo esse antilulismo e esse antipetismo. Disso, então, o bolsonarismo é muito mais a imagem e semelhança daquilo que eles cultivaram do que uma direita pretensamente democrática que eles acham que eles cultivaram, boa parte deles cultivaram, seja com o PSDB ou com essas lideranças emergentes, como, por exemplo, Eduardo Leite, quem sabe Ratinho Júnior, esses que eles tentam mobilizar como essa alternativa de uma terceira via liberal. Este é o contexto que está colocado. Então, existe um mal-estar em boa parte da sociedade que está concentrada nas elites produtivas, econômicas e na opinião pública, é dizer, a mídia de referência, a mídia tradicional, como a gente costuma dizer nesses espaços. Neste mal-estar, há um desafio que é olhar para esses dois lados, esse mal-estar é para olhar para esses dois lados e falar: nenhum dos dois nos representam. Nenhum dos dois são significativos para nós, mas é com isso que nós temos. E eles não conseguem ser democráticos o suficiente para alinhar e expor para a sociedade uma diferença entre uma candidatura simplesmente democrática e uma candidatura autoritária que, na semana passada, já estava tentando contra as urnas eletrônicas. Dentro desse contexto, dentro dessa crise de chantagens, dessa crise de representação e dessa crise de institucionalidade, o que nós vimos nos últimos anos, principalmente pela incompetência do Jair Bolsonaro e pela fraude que foi o governo Michel Temer, a emergência e uma maior dependência dos legislativos vindo daquilo que se chamou primeiramente de orçamento secreto e depois de emenda a PIX, que nada mais é do que, por um lado, uma chantagem e, por outro lado, de crescimento de autonomia daquilo que nós conhecemos desde lá da teoria do presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches como centrão. Que é essa direita advinda da arena, muito presente nos interiores dos municípios e, consequentemente, também muito presente nas assembleias legislativas e nos governos estaduais, que se tornou mais autônoma, que tem uma agenda muito autônoma e paralela do executivo, que tem como consequência o quê? Que nós estamos assistindo agora nesse processo, uma maior necessidade de composição. Então, se você tem hoje, de forma líquida, como nesse ano, maior orçamento que o executivo, você depende menos desse executivo para ter influência na sua localidade, claro, no seu território. Se você tem menos dependência disso, em um contexto onde a diferença da eleição tudo indica que vai ser, no máximo, entre 4 pontos percentuais para quem vencer, a saída mais lógica para esses grupos é optar pela pela autonomia. E por quê? Pela neutralidade, como eles chamam. E por que pela neutralidade? Porque eles não vão conseguir disciplinar os seus candidatos a nível estadual à sua expectativa nacional. Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Por quê? Porque nós temos muitas variáveis, né, de voto nesse país que se dividiu. Então nós temos um contexto entre Sul e Norte, né, mais especificamente entre o Sul e Sudeste, Nordeste, né, que votam de forma muito diferente. Nós temos também um antagonismo muito significativo entre litoral e interior, né, regiões metropolitanas e o interior dos estados, que gera uma necessidade, e agora muito tranquila, para esses candidatos localmente apoiarem aqueles que são mais viável para eles ficarem perto do poder. É dizer, se a gente pegar o MDB do Sul e parte dele, pelo menos do Sudeste, principalmente do interior, obviamente que ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro, porque para ele é melhor, porque o eleitor potencial dele tende a votar na sua maioria no Flávio.
Uhum.
Ao passo que o MDB do Nordeste tende, né, os seus candidatos a apoiarem a candidatura do Lula.
Agora, vamos lá. Eu acompanhei a convenção do PL em São Paulo. Duas coisas me chamaram a atenção na convenção do PL. A primeira, vou mais política e menos regimental, vou tratá-la contigo, que é a dificuldade que o PL tem nesse momento, que é imprimir uma personalidade para a candidatura do Flávio. O que eu vi ali? Gritos de volta Jair, bandeiras do Jair Bolsonaro, camisetas do Jair Bolsonaro, placa do Jair Bolsonaro, todos os discursos citavam Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro abre o discurso dele dizendo: meu irmão vai ganhar para trazer de volta o meu pai. O Carlos fala do Jair Bolsonaro, e nós não vimos ali, pelas quase 2 horas de apresentação da candidatura do Flávio, não que eu seja otimista em relação à existência dessas bandeiras, mas nós não vimos bandeiras do Flávio, pautas defendidas pelo Flávio, a trajetória do Flávio não passou ali, você não viu a história do Flávio, os 4 mandatos dele como deputado estadual, o mandato dele como senador, o que aprovou, o que ele já fez, números, dados, informações, nada. Eu vi passar pela minha frente uma carreata de saudosismo ao Jair Bolsonaro. Numa campanha presidencial em que o Flávio já entrou atrasado, essa dificuldade não é muito perigoso para ele?
Em partes. Sem dúvida que se a gente pensar no eleitorado indeciso, se a gente pensar, né, nesse eleitorado pendular, como queira chamar, de fato, porque você precisa apresentar um candidato, e essas pessoas elas estão fazendo outros cálculos que não de convicção.
Uhum.
Porque os convictos, à direita e à esquerda,
o cara pode passar
estão
um cavalo vestido do jeito que ele quiser e vai votar.
90% é o que dizem em média as pesquisas de intenção de voto. 90% não já muda. Decidiu o voto, não vai mudar. E é por isso que o Flávio está hoje confirmado como candidato do PL. Porque ele demonstrou essa resiliência para esse grupo 90%. Então, para esse grupo indeciso, de fato, ele tem um desafio, que é mostrar o que ele quer. Ele precisa ser propositivo. E aí, sem dúvida, é a grande dificuldade. Porque, primeiro, não dá para contar a história dele. Você sabe, todo mundo sabe aqui.
Se começar a contar a história dele, ele não passa de 15 pontos percentuais.
Exato. Né? Se contar a história dele, ele vai ter muitos problemas. Segundo ponto, que é um ponto muito importante desse processo, é que a extrema-direita contemporânea no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, ela é uma reação não só à esquerda, ao perigo do comunismo, é uma reação à democracia, e é uma reação aos ganhos sociais, ganhos de igualdades, e são muitas desigualdades, de redução pelo menos das desigualdades, que as democracias conquistaram nos últimos tempos. É muito mais sobre isso. Porque a crise da democracia, ela não é só um problema para a extrema-direita, para a esquerda também é. Para os liberais, é para todo mundo. Mas como você reage a isso? Como que a extrema-direita reage? O problema de tudo isso, na verdade, é a própria democracia. Qual que é a proposição da extrema-direita, de modo geral, no mundo? É, efetivamente, a destruição. Destruição institucional, como o Orbán fez muito bem na Hungria, né? Provavelmente esse governo que entrou, que é quase uma dissidência do governo dele, pode ter dificuldades de governar por causa disso, talvez cair, porque lá é um sistema parlamentarista. É toda a negação e o questionamento dos organismos internacionais, é toda uma negação e questionamento a nível nacional da divisão dos poderes. Não é à toa que, no caso do Brasil, o STF é um grande alvo e todas as ameaças de politização do STF, colocando os terrivelmente evangélicos, mas tentando formar uma maioria no Senado para derrubar quem se quer. Um ataque às políticas universalistas, um ataque a diversas coisas que foram construídas no período democrático, por mais que a gente possa ter as nossas perspectivas aqui de que elas também foram insuficientes, talvez tímidas e tudo mais. Mas o fato é que, para eles, o que importa é a destruição. Isso, no eleitorado deles, está muito claro, então ele pode falar os absurdos que forem e tudo mais, que não vai ter problema. E aí eu acho que esse, então, para concluir mais uma vez a minha fala prolixa, eu acho que este é o caminho para se prestar atenção no, na resolução dessa eleição. O caminho de resolução é essa. É a proposição. É quem vai responder, dar possibilidades de resolução a mais demandas desse grupo pendular.
O outro ponto da convenção do PL que eu quero falar contigo é, primeiro eu ri, mas depois eu fiquei preocupado. Que é o surgimento do Jair Bolsonaro numa deepfake, uma inteligência artificial. Ele surge num telão, não sei se todo mundo que nos assiste acompanha, ele surge num telão e fala: oi, não sou eu. Essa é uma imagem de inteligência artificial. Eu achei maravilhoso ele surgir no telão e falar: oi, não sou eu. Porque, olha, Alexandre de Moraes, STF, TSE, não sou eu, viu? Mas, para além do exótico, para além do pitoresco, é um pouco assustador até onde já há manifestação do TSE de querer regulamentar o uso da deepfake nas eleições desse ano. Mas é um pouco assustador, né, Paulo? A forma como isso foi utilizado e pode ser utilizado durante o processo eleitoral, né? Te preocupa?
Preocupa. Mas me preocupa mais...
Porque isso foi público, daqui a pouco tá chegando no zap. Sim. Do seu Nelson.
Então, me preocupa no sentido de como o TSE vai agir em relação a isso. Né? Então, você tem diversas organizações sociais...
Você
quem está
no comando do TSE agora, né? Na presidência então, do TSE, que
exato,
é o Cássio Nunes Marques.
É,
né?
Isso é onde ia chegar. Então, tem diversos institutos, organizações sociais, membros da sociedade civil, dentre eles o Democracia em Xeque, que eu trabalho, que se mobilizou para criar parâmetros sobre o uso de inteligência artificial, uso de deepfake. E, de modo geral, a presidência do TSE acatou, se não a totalidade, mas quase a totalidade, né, dessas demandas de regulamentação. Só que nós temos que levar em consideração a forma de se fazer política da extrema-direita, não só brasileira, né, que é uma produção absurda de conteúdo e de disseminação, porque eles têm estruturas, né, significativas disso, inclusive com pagamento de impulsionamento, mas o que conta mais, sem dúvida nenhuma, são as mensagerias, né, WhatsApp, Telegram e outros que eles utilizam. Então, eu sinceramente acho difícil que o próprio TSE, para além das desconfianças que nós temos com o Cássio Nunes Marques, né? Então a gente tem que partir dentro de uma expectativa de confiança de que ele vai tentar controlar isso, mediar de forma republicana, mas é muito difícil que dê conta de tudo isso, porque tudo isso passa por um processo, efetivamente, de denúncia, de protocolo dessa denúncia, de avaliação e aí sim de determinação. Então, assim, para ser bem pragmático, isso vai infestar as redes sociais, principalmente as de mensageria, durante o período eleitoral. É claro que a gente também não pode tratar a questão do efeito, tanto das fake news, antes era fake news e agora já avançou para deepfake, uhum. etc., como uma questão de simples de adesão passiva e inconteste. Né? Quanto mais legitimidade e lastro próxima à realidade que se tem, ou às expectativas desse eleitor, mais efeito tem claro. Isso. Então você simplesmente jogar coisas de forma aleatória não necessariamente vai fazer as pessoas acreditarem naquilo e tomar decisões, principalmente eleitorais, por causa daquilo.
Agora, mudando um pouco o polo da disputa, pensando a campanha de Lula neste momento, né? Lula parece mais confortável depois de, inclusive, ter sido, gente, foi ultrapassado numericamente, inclusive pela campanha do Flávio Bolsonaro em algumas pesquisas, ali por volta de abril, antes do Intercept vazar a relação do Flávio com o Vorkaro. Aliás, essa pode ser, veja, com tantos escândalos, né, esse pode entrar para a história como o que afundou a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque de lá para cá ele não consegue se recuperar e muita dificuldade de estabelecer uma relação próxima com a verdade. Então, se ele fala essa semana que nunca usou uma camisa branca, na semana que vem tem uma imagem do Flávio Bolsonaro usando camisa branca pelo menos 10 vezes na semana. Eu vejo a posição do Lula um pouco confortável, mas é muito perigoso em eleição você jogar confortável, né? O 2-0, que é o placar mais perigoso do futebol na eleição, acho que ele pode funcionar um pouco também. Paulo, conversei inclusive com alguns petistas na semana passada que falaram para mim que a tendência é essa, de que o Lula, pelo menos até o debate da Globo, ele vá criando semanalmente empecilhos para aparecer nos debates. Não diga publicamente, não quero ir, mas você marca o lançamento da sua candidatura no dia do primeiro debate. Então, dia 16 de agosto, primeiro debate presidencial, o Lula lança no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, a sua candidatura, oficialmente, um grande ato que pretende ser um ato emotivo da última campanha de vida do Lula. É exatamente o dia do debate da Band, e o Lula não deve ir ao debate da Band. Neste momento, é um expediente comum. Normalmente quem lidera com alguma folga não vai nos debates. Mas você acha que neste momento, se ausentar do debate, deixar os quatro oponentes batendo nele ali durante 2 horas na Bandeirante, é o mais inteligente? Ou você acha que esses quatro oponentes vão se degladiar entre eles?
Acho que um pouco de cada, né? Obviamente, o Lula vai ser o principal alvo.
Indo ou não indo, né?
Tô contando que ele não vai, né? Ele já tá confirmado que ele não vai, então esse é o cenário, e aí eu vou desenrolar sobre isso. Obviamente que o Lula não vai, né? Então, nesse contexto, ele vai ser o principal alvo, né? Em segundo momento, a tendência é ali alguns questionamentos entre si, né? Então, o que pode significar, então, esse debate para o contexto da direita? Existe alguma expectativa, né, de alguns determinados setores, de que o Caiado, que é o Ciro à direita, né, comparando com 2018, né, possa, em algum momento,
subiu o tom
para começar a fazer uma disputa de que ele seria a melhor alternativa para o campo da direita, na verdade, para o campo antilulista, né? Para o campo antilulista, antipetista. Então, ali vai ser um bom cenário disso. Por quê? Nós temos uma certeza absoluta que Renan vai bater em todo mundo, que Zema vai bater em todo mundo. E aí, o que a gente tem que prestar atenção, porque é efetivamente o que está em disputa de determinados grupos olharem para o Flávio, olhar para o Caiado e falar: talvez aqui seja mais interessante apostar.
Eu acho que é a grande cartada do Caiado, é o momento dele, na trajetória política dele, sabe, Paulo? Porque chegar a esse debate sem o Lula, sendo ele o que o transforma imediatamente num protagonista do debate, porque se o Lula vai, é Lula e Flávio. Sem o Lula, o Caiado tem a oportunidade de ser protagonista do debate e chamar para ele o enfrentamento direto com o Flávio e se colocar como alternativa à direita.
Sem dúvida.
Desperdiçar me parece...
Sem dúvida.
Uma ingenuidade absurda.
Sem dúvida. Então, aí eu vou para o segundo ponto. Qual que é a audiência desse debate, de modo geral? Baixa. É uma audiência muito baixa, é uma audiência muito orientada, porque é basicamente um gozo sobre, né, falar mal do Lula. É, então a tendência é que a maior parte do eleitorado seja ali já aqueles que já estão, só estão observando quem vai derrotar o Lula, na expectativa deles, e alguns dos indecisos, que podem inclusive decidir, a depender do grau de incivilidade e de circo daquele contexto, inclusive a rejeitar ainda mais aquelas candidaturas. Para a candidatura do Lula, aí é termômetro. Aí, se você faz uma opção dessa, que é uma opção certamente lógica, mas às vezes muito arriscada, pode ser arriscada também, dada a diferença de intenção de votos, é você ter um termômetro para acompanhar, para ver se isso efetivamente vai ter algum efeito que leve à necessidade de que você tenha que ir em alguns outros debates antes da Globo, até porque agora, vamos combinar também, que a gente tem um excesso de debates. Tem. É, e grosso modo vira muito mais favorável e sedutor para os azarões, os underdogs, como foi o Pablo Marçal aqui em São Paulo. A tendência é que beneficie muito o Renan dos Santos, principalmente esses candidatos que têm uma grande habilidade, né, para viralizar em redes sociais.
Pode atirar, né?
E que pode atirar, porque não tem nada a perder. E dentro desse contexto, acompanhando o desenrolar, se nada mudar nesse processo, no sentido de quem são aqueles grandes dois favoritos, se não ninguém da direita começa a ser competitivo para quem sabe para o segundo turno com o Lula e o Flávio, ou com o Lula no lugar do Flávio, o que a gente pode ter, o que já tem na forma que a opinião pública aborda? Uma antecipação do segundo turno. Que mais ou menos já está colocado, mas tem ali ainda algumas pessoas tentando ter uma convicção maior nos seus candidatos. Veja, nesse momento. A tendência é que esses votos vão migrando no decorrer da campanha. Chegando na última semana, nas duas últimas semanas, com um cenário mais consolidado como próximo do segundo turno, pode ser que ali, naquele contexto, uma aparição ou não do Lula em um debate tão importante como o da Globo, possa resolver a eleição no primeiro turno. Claro. Mesmo que por... Né, não estou falando que ele possa ganhar por muito, mas ele possa ganhar com 50,3 e ele é eleito.
3, 4 pontos? 3, 4, no máximo 5 do Lula ganhar no primeiro turno, né?
Na média está 4.
Na média está 4.
Na média está 4. Porque é difícil a gente fazer essa prospecção, porque tem alienação eleitoral, né?
Claro, que a gente só flagra no dia da eleição, então não tem como... então nós temos aí, tem um fantasma do vídeo do Flávio Bolsonaro, né? Que a qualquer momento pode vazar, se é que existe um vídeo e tal. Mas, ainda insistindo nas táticas, me parece que tem uma armadilha colocada para o Flávio, a ausência do Lula no debate. Porque para o Flávio, a presença do Lula é confortável. Porque ele vai para cima, o Caiado vai ter muita dificuldade de dizer ao seu eleitor por que optou em atirar no Flávio, sendo que tinha o Lula a 3,5 metros da sua visão, do seu alcance. Por que atirar no Flávio? Agora, sem o Lula ali, me parece que o Flávio vira um alvo muito fácil para o Renan, que já tem batido no Flávio muito mais do que bate no Lula durante toda a campanha, do Caiado, que tem subido o tom com o Flávio, na convenção, inclusive, sem citá-lo, lançou algumas indiretas, e o Zema, que virou inimigo do Flávio Bolsonaro desde a relação com o Vorkari. Então, me parece que tem uma armadilha muito colocada, bem colocadinha para o Flávio Bolsonaro. E um petista, inclusive, me falou isso. Falou, olha, a ausência do Lula não é só a ausência do Lula. A ausência do Lula mina o Flávio Bolsonaro também. Porque ele vai ter que se provar num cenário em que ele vai ser o protagonista e o antagonista dos outros três.
Dá para dizer que é um debate de prévias. Vamos dizer assim, prévias da extrema-direita. É isso. Se tudo desenrolar dessa forma, do Lula não participando, todos esses debates vão funcionar como prévia para ver quem está melhor qualificado, enfim, qualificado nos termos deles.
Claro.
Quem está melhor qualificado para enfrentar o Lula. É nesse sentido. E aí, claro, obviamente, nesse sentido, aquele que vai ter o maior alvo é quem está na frente, lógico, muito na frente, que é o Flávio. Uhum. Então, mas isso não necessariamente... Porque aí nós temos... O que está colocado ali? Uhum. Se a maioria que vai assistir já é essas pessoas que estão encarando isso como uma prévia, mesmo que não formulem dessa forma, uhum, esse voto não vai mudar de lado.
Então, não, ele muda o CPF.
Então, ele só vai mudar o CPF, mas ainda assim é uma distância significativa, tem que mexer muito.
Tem que mexer muito.
Porque assim, se são 90% até 16 de agosto, né, uhum, deve ter rodada de pesquisa, inclusive, saindo na semana antes da oficialização das candidaturas, se manter esse 90% de convicção dos votos, não basta esses 10 que estão em dúvidas migrar. Porque esse 10 vai dar uma pulverizada e aí esse 10, quando você aplica, vai fazer o Caiado, que está na média de 5 pontos percentuais, subir para 8.
Tá. Eu tenho que fazer uma rodada de boteco com você aqui, mas antes, deixa eu tirar uma dúvida. Você, então, não acredita numa surpresa na oposição ao Lula? Você acha que se houver segundo turno, esse segundo turno é com Flávio?
A princípio, sim. Está difícil, tá, né, imaginar. Sempre chama atenção, como já chamei aqui, que... A candidatura do Flávio, como a do Jair, mas também como a do Aécio e outras, ela é composta por convicção, mas ela é composta por uma convicção negativa muito importante, que é o antipetismo, antilulismo, que reage de forma muito pragmática. Então, se nós tivermos situações muito complicadas, o que é possível se tratando de quem é esse candidato, certo, é possível que a candidatura dele derreta. Uhum. O cenário de hoje, dia 28 de julho, né? De 28 de julho, é de uma candidatura muito resiliente. Uhum. E por ser tão resiliente, dificilmente vai ter um derretimento.
Difícil imaginar algum outro escândalo que bata ali e mantenha...
Exatamente, e que derrube, porque, né, as pessoas não estão preocupadas, a maior parte do eleitorado dele não está preocupada com escândalo, até porque esses escândalos já estão vindo há anos, uhum, convenhamos.
E o seu último pitaco é muito perigoso, eu acho muito perigoso esse clima para qualquer campanha. Mas para o Lula, o melhor nesse momento é jogar parado e deixar que o Flávio se atrapalhe sozinho, né?
Ele não está jogando parado.
O coordenador da campanha do Lula, mantém o morno?
Vou chamar de morno, mas vou explicar o que eu acho que é o caminho da campanha, que eu acho que é o caminho mais razoável da campanha. Vez ou outra você tem que voltar lá, né, e dar uma pressionada no juiz, vamos, uhum, pensar, né, vamos pensar assim, uhum, no seu adversário, dar aquele grito quando você dá um bicão para a bola para fora, beleza, você precisa fazer isso, mas como você tem campo para jogar, né, aí você, nesse campo para jogar, você tem que mostrar toda a sua qualidade, tudo aquilo que você tem, né, de jogadas para executar e aí sim fazer gols. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, que dada essa todos esses abacaxis que o Flávio precisa descascar, né, que chegaram para ele nas últimas semanas, dada essa situação de um pouco mais de conforto para a campanha do Lula, aí sim é o momento de proposições principalmente direcionadas às principais questões que aparecem em todas as pesquisas de intenção de votos, é dizer... custo de vida, é dizer segurança pública, é dizer saúde. Então você tem uma possibilidade de maiores proposições e é nesse sentido que eu acho que a candidatura do presidente Lula precisa aproveitar essa tranquilidade relativa que vai passar, viu? Não vai ser assim tão tranquila, não.
Vou para minha rodada de boteco com você. Ótimo. Que eu gosto de fazer rodada de boteco com você, Paulo. São Paulo, Fernando Haddad, Tarcísio, me parece, as pesquisas nos mostram a grande caminhando para uma vitória que pode ser de primeiro turno do Tarcísio. A grande luta é garantir o palanque para o Lula aqui no segundo turno, certo?
Certo. A grande luta nesse momento que se configura é garantir um segundo turno em São Paulo. Uhum. É muito importante porque isso garante também a manutenção, né, do palanque para o Lula, que é o grande desafio. As pesquisas, né, já começam a indicar que Lula está quase no empate, está praticamente no empate técnico com o Flávio aqui, que era um cenário impensável, uhum, em diversos outros momentos. Então, nesse sentido, mesmo que sendo o Tarcísio incumbente, isso pode ajudar aí o Haddad aí para um segundo turno. E o outro desafio também muito importante nessa candidatura do Fernando Haddad em São Paulo é conseguir uma das vagas para o Senado, já que duas é muito improvável.
Difícil. É, o Derrite deve...
É, o Derrite, ou esqueci o nome.
O André do Prado. Acho o André do Prado pouco provável, mas o Derrite acho que dificilmente perde uma das vagas. Apelo da Força de Segurança Pública em São Paulo é muito forte hoje em
dia. Eu acho que está complexo do campo ali. Eu acho que é possível que eles só elejam um e que o campo progressista consiga eleger Marina ou Simone. É. Tá, mas é isso, tá?
Acho que o campo progressista terá uma notícia ruim, que talvez seja Marina Silva fora do Senado, mas deve seguir ministra se Lula ganhar. Mas, enfim, falemos sobre isso ainda durante o ano. Minas vive uma situação que eu não me recordo ter visto, Paulo, mas você que é sabido das coisas pode nos ajudar. Cleitinho deve abandonar a corrida eleitoral, pelo menos é o que noticia o jornal Globo, é que o Cleitinho deve desistir da corrida eleitoral. E liderando, 32%, saiu a Quaest hoje, 32%, deve abandonar a corrida eleitoral. Para quem está em casa agora, como é que a gente pode explicar isso? Falta de... O PL que agora acenou, ele não quer mais. Rompimento com o grupo do Nicolas Ferreira. O que que explica esse fenômeno em Minas Gerais? Que o principal líder da corrida eleitoral não será candidato ao governo. Pode não ser candidato ao governo, né?
Vamos aguardar como ele vai se manifestar. Uma coisa é clara. O Cleitinho não quer ser governador de Minas Gerais. E não só ele. Diversas lideranças aí importantes não querem ser candidato ao governo, parece sob o risco de ganhar. Né? Vale para o ex-presidente do Senado,
O Rodrigo Pacheco,
né? Que preferiu
sair da disputa,
abandonar, né? Pendurar o paletó do que ser governador. Porque quem pegar o governo de Minas vai pegar um governo quebrado, estraçalhado pelo Romeu Zema. Né? Apesar da pouca cobertura que se deu às duas gestões de Zema, né? Deveria ser melhor abordada na opinião pública, porque são gestões desastrosas. Então ninguém quer pegar. E quem é o Cleitinho nesse contexto, como quem é o Nicolas? São esses políticos tiktokers, né? Instagramers, políticos de influenciadores, para dizer o melhor termo, para não fazer propaganda também. Uhum. São os políticos influenciadores, que são políticos que não necessariamente têm uma expectativa de assumir cargos dessa complexidade, né? Quais são as características dos políticos influenciadores do Brasil, de modo geral? Eles são muito mais próximos à ideia de serem azarões. Me parece que o Cleitinho, ele já pensa muito mais em ser o azarão das eleições de 2030, do que propriamente em ser o candidato ao governo do estado de Minas.
Tenho que encerrar. Albi, Raquel Lira abriu vantagem, saiu a Quaest hoje também. Raquel Lira abriu 7 pontos para o João Campos em Pernambuco. Tá ficando difícil para o queridinho do Lula?
Tá ficando difícil e a situação de Pernambuco é muito peculiar para o João Campos conseguir se recuperar.
E então, é impressionante o tamanho que pode sair a Raquel Lira dessa campanha, né?
Raquel Lira é alguém que, principalmente por estar historicamente ligada ao PSDB e agora ao PSD, a gente nunca prestou atenção, mas ela é uma figura política mais complexa do que esse olhar distanciado que nós temos.
Paulo, obrigado.
Eu que
mais
agradeço.
Mais uma vez, aula aqui. Obrigado pela parceria de sempre. E vou falar contigo muitas vezes esse ano ainda.
Estou sempre à disposição de vocês.
Legal.
Tá certo?
Fica aqui, então, mais um BDF Entrevista acompanhando as eleições 2026. Você pode acompanhar a reprise desse programa nas redes sociais do Brasil de Fato, no canal do YouTube do Brasil de Fato, todo dia, na rede TVT e na rádio Brasil de Fato 98.9. A gente tem um encontro marcado todo dia com o BDF Entrevista. Até a próxima.